Junta-se agora a nós mais uma vez, depois de mais um anúncio de apertar de medidas. Muito boa tarde, Dr. Gustavo Tato Borges.
Boa tarde, como está?
Olhámos, escutámos aqui para as declarações de António Costa que anunciou este novo confinamento. Face à situação pandémica que Portugal vive, com o número de mortos registados por dia a bater recordes consecutivamente, o número de novos casos acima dos 10 mil, também várias vezes nos últimos dias, este novo confinamento que foi decretado agora pelo Primeiro-Ministro era mesmo necessário?
Bom, com o avançar destes números e o agravar da situação epidemiológica, eu penso que sim, penso que não havia hipótese nenhuma de evitar um novo confinamento em Portugal. Os números tomam dimensões que dificultam a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que o colocam em perigo, em situação de ruptura, e temos assistido bem recentemente a recomendações que os hospitais de Lisboa deixem de fazer cirurgias e atrasem consultas não urgentes e para poderem dedicar-se à resposta à Covid, e de facto o número de doentes que cada vez mais vamos encontrando, e consequentemente o número de internamentos aumentados, o número de óbitos aumentados, torna necessário que a mobilidade entre as pessoas tenha que ser reduzida, e portanto foi impossível agora não o determinar, e portanto é uma medida que tinha mesmo que ser.
Doutor Gustavo Tato Borges, tivemos aqui uma exceção face a esse confinamento decretado em março do ano passado, que é as escolas continuam abertas em todo o ensino, desde as creches até ao ensino superior. Como é que vê esta decisão do Governo?
Eu vejo a decisão do Governo, em termos da área do ensino, coerente, porque eles sempre disseram que não queriam encerrar o ensino, queriam sempre manter o ensino presencial e valorizam, e bem, o ensino presencial como um ativo importante para a educação dos jovens e das crianças. E, portanto, eles só tinham dois caminhos, ou encerrar por completo, ou manter tudo aberto. E optaram pela segunda opção, se calhar por várias motivações, não necessariamente só da questão técnica da saúde, porque sabemos, e foi dito na reunião do Infarmed, apesar de haver quem tivesse a voz com, foi dito pelo professor Manuel do Carmo que se encerrássemos as escolas o nível de risco iria descer mais rapidamente, muito mais rapidamente. Se mantivéssemos as escolas todas abertas, o indicador da RT com as medidas de confinamento iria descer para baixo de 1, mas ia demorar mais tempo. E, portanto, foi uma opção do Governo de manter a educação, de valorizar este ativo que temos na sociedade. Tecnicamente, fico com dúvidas se a medida foi a mais correta, até tendo em conta que locais com menos risco de transmissão, como por exemplo os cabeleireiros, os barbeiros, onde há limitação de entrada, ou na exigência de utilização de máscara, onde há muitas medidas de higiene, são encerrados. E, portanto, torna-se um bocado, na minha opinião técnica, um bocado incoerente que algumas valências do nosso dia-a-dia estejam abertas, e estejam fechadas e as escolas estejam abertas. Porque, de facto, o convívio, a movimentação de alunos, o aglomerado de pessoas dentro daquilo que é uma estrutura, que é uma unidade escolar, é muito grande e pode potenciar a transmissão, e isto seria uma medida mais efetiva para controlar o encerramento das escolas, seria uma medida mais efetiva para controlar a pandemia. Não foi. Acredito que as escolas estão preparadas com os seus planos de contingência, têm várias medidas e têm uma articulação muito grande com as autoridades de saúde locais, mas vai ser um desafio grande para o país até que ponto nós vamos aguentar com as escolas abertas.
Doutor Gustavo Tato Borges, olhando aqui para as exceções, o Primeiro-Ministro destacou as escolas, como já referiu, que se mantêm abertas e que se vão manter abertas durante este confinamento. Mas há também uma outra alteração face ao que tinha sido decretado em março do ano passado. As cerimónias religiosas continuam a ser permitidas de acordo com as normas de DGS, que na verdade é isso que já tem acontecido desde que regressaram as cerimónias religiosas no mês de maio do ano passado. Como é que vê esta decisão por parte do Governo de manter abertas as cerimónias religiosas, que diz em parte que é possível continuar a ir à missa?
Claro. Basicamente eles mantiveram, tentaram manter agradados alguma parte da população, e tecnicamente não está incorreto que estas cerimónias, onde de facto as pessoas estão obrigadas a usar máscara, estão com distanciamento, existem muitas regras para a realização da cerimónia, até mesmo que o senhor padre tem que ter ainda mais cuidados de higiene e deve usar máscara, etc, etc. Portanto, todas essas medidas tornam a cerimónia religiosa um pouco mais segura, e aquilo que é importante também valorizar ou dizer, é que as pessoas têm que de facto perceber que quando uma igreja está cheia devem ser encerradas as portas para que não ultrapassem a lotação. E portanto mantiveram uma coerência relativamente àquilo que consideram que são atividades essenciais. Pessoalmente compreendo, acho que as cerimónias religiosas enquanto cerimónia habitual semanal da missa, como disse, é uma cerimónia que à partida não traz graves problemas. O problema é que estamos a falar das cerimónias como batizados, casamentos, comunhões, que têm sido motivo de bastantes críticas, porque associado a isso há um momento de festa e essas se calhar deveriam ser claramente desaconselhadas. Agora, não encerrar as escolas, mas encerrar outras atividades, deixar as cerimónias religiosas abertas, há aqui uma mensagem de alguma, não diria incoerência, mas alguma mensagem contraditória que pode levar a que o cidadão não interprete como fundamental aquilo que é pedido agora neste confinamento, que é fique em casa e só saia para atividades essenciais. E as atividades essenciais são bens de saúde, bens essenciais como compra de alimentos e pouco mais, muito pouco mais. E, portanto, manter estas oportunidades abertas são oportunidades complicadas que podem levar a que surjam incumprimentos a este confinamento.
E torna-se também difícil de explicar. Doutor Gustavo Tato Borges, temos este confinamento até ao dia 31 de janeiro, até ao final deste mês. O Primeiro-Ministro assumiu que pode ser prolongado, que vai ser feita essa análise mais à frente, nas próximas semanas, mas tendo em conta as medidas que temos agora, o que é que se espera para as próximas semanas? Quando é que podemos começar a ver um abrandar da pandemia e uma redução no número de casos diários?
Eu, mais uma vez, vou-me escudar naquilo que foram as palavras do professor Manuel Carmo. Aquilo que ele previa era que, após a entrada em vigor das medidas, de acordo com modelos matemáticos, demoraríamos cerca de 2 semanas a atingir o número máximo de casos e depois a inverter a curva. E, portanto, muito provavelmente, vamos ter que aguardar 15 dias, talvez 3 semanas, para poder ter aqui algum efeito efetivo. Porque, repare, os números das próximas 2 semanas reportam-se a todas as atividades e contactos que as pessoas tiveram durante as 2 semanas anteriores. Ou seja, as próximas 2 semanas contam os nossos contactos até hoje. E se nós só vamos estar em confinamento amanhã ou na sexta-feira, portanto, até quinta-feira a gente vai estar à vontade, digamos assim, e portanto, até quinta-feira, daqui a 2 semanas, todos os números vão ser reportados ao momento pré-confinamento. E, portanto, pelo menos 2 semanas nós vamos necessitar para começar a ver uma inversão da curva. E aquilo que nós esperamos, nós técnicos de saúde, é que, de facto, o nível de risco não nos leve a ultrapassar aquela barreira que já foi dita, de 14 mil casos diários, que seria algo incomportável para o nosso Serviço Nacional de Saúde, que desde si já está completamente assoberbado com todo o trabalho associado a esta pandemia.
Estamos a olhar para as medidas que foram decretadas esta tarde pelo Primeiro-Ministro para o território continental, mas o Dr. Gustavo Tato Borges coordena também a resposta à pandemia no arquipélago dos Açores e hoje houve um apertar de medidas para o arquipélago. Qual é a situação pandémica neste momento no arquipélago dos Açores que justifica este apertar de medidas em que há ensino encerrado, há cercas sanitárias, duas cercas sanitárias que foram hoje decretadas e também medidas que foram apertadas com o recolher obrigatório a começar até mais cedo. Qual é neste momento a situação?
Permita-me então só fazer uma pequena correção. Não foram medidas apertadas para o arquipélago, foram medidas apertadas para a Ilha de São Miguel.
Para a Ilha de São Miguel, sim.
Exatamente. O arquipélago encontra-se numa situação bastante equilibrada. Nós temos 7 ilhas sem transmissão comunitária, onde não há qualquer problema de maior. Vão-se encontrando casos esporádicos de pessoas que viajam para as ilhas. E temos uma ilha, que é a Ilha Terceira, que tem transmissão comunitária, mas neste momento encontra-se numa situação de baixo risco, com casos numa evolução bastante tranquila e descendente e que não mostra graves problemas. A Ilha de São Miguel é que, infelizmente, desde a semana antes do, da semana do Ano Novo, acabou por ter uma evolução, desde então para cá, uma evolução bastante alta de casos, uma evolução crescente de casos positivos, o que faz com que tenhamos duas situações mais difíceis neste momento, que é exatamente a freguesia de Rabo de Peixe e a freguesia de Ponta Garça, Rabo de Peixe em Ribeira Grande e Ponta Garça em Vila Franca do Campo, que concentram 61% de todos os casos detectados nesta semana que estamos a viver. E, portanto, são os dois focos principais e teremos que, nestas duas situações, apertar um bocadinho mais e, portanto, determinar que as pessoas não saem das suas casas, não podem, não têm comércio aberto, não têm nenhuma atividade a não ser os essenciais, de maneira a mantermos as pessoas em casa o mais possível. A Ilha de São Miguel, além de ter tanto Ribeira Grande e Vila Franca do Campo como concelhos de alto risco, também tem o Concelho da Lagoa e o Concelho de Ponta Delgada, também com níveis de alto risco, não níveis tão altos como Vila Franca e como a Ribeira Grande, portanto, mas são de facto 4 concelhos de alto risco em 6 da ilha, e portanto a decisão do governo foi de decretar que toda a ilha fique em situação de alto risco, também porque há bastante mobilidade e as pessoas vivem num concelho e trabalham noutro. E, portanto, o ensino, e aqui posso manter a minha coerência enquanto comentador das medidas nacionais, o ensino foi considerado como ser necessário à distância para evitar exatamente a aglomeração dos jovens e das crianças nestas instituições, juntamente com professores e todos os outros trabalhadores, e mantemos então assim um nível de risco, esperamos, mais baixo. E estamos a assistir, porque as escolas já estão encerradas desde a semana passada, ou pelo menos o ensino à distância está implementado desde a semana passada, e já começamos a assistir a uma diminuição do número de novos casos, o que de facto nos motiva que estamos no caminho certo e que acreditamos que dentro da próxima semana possamos já ter números bastante normais, digamos assim, da pandemia nos Açores.